O Redação PFC começa agora.
O Redação PFC 146 está começando para te trazer as melhores informações relacionadas ao mundo da corrida e a outros mundos e universos e multiversos também. Nesse dia 9 de março, que é o Dia Internacional do DJ, Marcos Bozzi, você já foi DJ, seja bem-vindo.
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, nunca fui DJ e não tenho pretensão de ser.
E quando você era mais jovem, você queria ser um DJ da MTV?
Não, acho que eu sempre tive essa noção da realidade, que não tinha nascido pra isso. Aí o que aconteceu? Eu vim parar no Redação PFC.
Mas então é isso, dia 9 de março, começamos aqui porque é o Dia Internacional do DJ. Também é Dia Nacional de Combate ao Fumo no Reino Unido. Mas vamos estender aqui, né, para todo lugar, né? Vamos parar de fumar aí, né, gente? Vamos parar de fumar. O tio Shen só que pode fumar lá, que ele corre maratona, mas o resto não precisa, Você já fumou, Marcos Bozzi?
Não, nunca fui um fumante.
Também não, eu só fui fumante passivo dos meus pais. E fumava dentro do carro, coisa boa, década de 90 aí, coisa boa. Vamos lá. Nesse dia, em 1451, nasceu Américo Vespúcio, mercador, navegador, geógrafo, cosmógrafo italiano, explorador de oceanos a serviço dos reinos de Espanha e Portugal, que viajou pelo então, entre aspas, Novo Mundo, escrevendo sobre estas terras e ocidente da Europa, a história do bagulho todo lá. E a América, né, Marcos, tem o um nome em homenagem ao Américo Vespúcio.
Tá. Exatamente, mas quem descobriu foi o Cristóvão Colombo, né? Por que que deu o nome pro Américo, né?
Ah, então, mas o Colombo ganhou só uma partinha da Colômbia lá para colocar o nome. Ó, você vai ser essa partinha aqui, ó. Vai colocar ali. Mas tem uma polêmica também, porque parece que o nome do Américo poderia não ser Américo, poderia ser Albérico. E daí fica toda essa coisa, porque o nome do continente é em homenagem ao Américo, mas tem cartas do passado que mostram isso. Mas como faz muito tempo e não tem registro, não tem YouTube, vale essa versão aí do Américo Vespúcio, em italiano, Américo Vespucci. Continuando nessa linha de descobrimentos, né? Em 9 de março de 1500, o Pedro Álvares Cabral iniciou a viagem que resultou na chegada ao Brasil.
Ou seja, nesse dia tudo começou a dar errado. Foi esse é o dia que tudo começou a dar as coisas erradas. É, e tá aí, ó, esse dia. Então hoje estamos comemorando os 524 anos de que tudo começou a dar errado. Foi aí, ó, pronto.
Exato, porque daí ele chegou no 22 de abril de 1500, a frota ancorou perto do que Cabral batizou de Monte Pascoal, já que era a semana da Páscoa. Mas a única coisa boa, Marcos, vamos combinar, é que eles fizeram isso em 1500. Ajudou muito a fazer as contas de quantos anos o Brasil tem, né? Porque é muito redondo.
Muito. Esse negócio ter sido descoberto em 1492, aí fica muito complicado de fazer conta. 1500 é muito fácil. Isso é muito bom, realmente.
E nesse dia, é tudo nesse dia, tá, pessoal? Eu vou parar de falar nesse dia, porque vocês sabem que é nesse dia 9 de março, em 1824, nasceu Amasa Leland Stanford, magnata e político estadunidense, que foi também fundador da Universidade de Stanford. Em 1920, nesse dia, o Franjo Mihalić nasceu. Ele foi um maratonista da antiga Iugoslávia, tendo como resultado mais expressivo a prata na maratona dos Jogos Olímpicos de Melbourne, de 1956. A melhor marca dele, Marcos Bozzi, que conseguiu 25 recordes nacionais nos 5, 10 mil, 20 mil e 25 mil metros e na corrida de uma hora, ele tem a melhor maratona dele para 2:21:23. Isso lá em 1950, 60. Hoje, no Brasil, não tem muita gente que faz abaixo disso. Não. Você vê só.
E aí, esses caras corriam, sei lá, não é nem pra falar que esses caras usavam, não era nem tênis, né? Corria, não. Usavam, sei lá, uma proteção de couro em volta do pé. É uma marca considerável.
E ele ganhou São Silvestre duas vezes, em 52 e 54. Então você vê que ele fez uma longa viagem aqui para São Paulo para vencer a prova. Nesse dia, em 1926, morreu Mikau Usui, ou Usui Mikai, também conhecido no Japão como Usui Sensei, que é considerado o decodificador do reiki na forma que se aplica atualmente. Você vê que a gente é um podcast inclusivo. Falamos de reiki aqui também. E o Yuri Gagarin nasceu nesse dia lá em 1934, cosmonauta soviético, o primeiro ser humano a viajar pelo espaço. E daí, né, Marcos, como tudo acontece lá na Rússia, em 27 de março de 68, durante um voo de treino, de rotina e um caça, ele e um instrutor de voo morreram na queda do jato num acidente nunca devidamente explicado. Deve ter caído pela janela. Talvez.
Faça tudo parecer um acidente. É a filosofia da máfia e da Rússia. Brincadeira, Putin. Não é verdade. Não.
Em 1940 nasceu Raul Julia, o ator porto-riquenho radicado nos Estados Unidos, que para mim é mais conhecido por ser o pai lá da família Adams.
Gomes.
Conhece? É, o Gomes, exatamente. Em 1959, a boneca Barbie fez sua estreia na American International Toy Fair em Nova York. Em 1974, nasceu Naubert, campeão olímpico de vôlei em Atenas. Em 1994, morreu Charles Bukowski. A pergunta, né? Você sabe, né, Marcos? Charles Bukowski.
Quem foi?
Ele escreveu mais de 50 livros.
Ah, você já leu alguns deles, né?
Ah, totalmente. Eu sei que a obra dele é marcada pelo conteúdo obsceno e estilo coloquial.
É, com certeza. não tem como duvidar disso, não tem como não saber isso, é muito óbvio.
E o que os textos deles abordam, Marcos Boas?
Principalmente histórias autobiográficas, ou seja, ele era um pervertido além de tudo. Ele é tipo o Nelson Rodrigues de lá, dos Estados Unidos. Ou o Nelson Rodrigues é o Bukowski, não sei, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
É o PFC também é cultura. E pra finalizar, em 1997, The Notorious B.I.G. foi assassinado em Los Angeles. Aquela briga que deu das gangues, né? E 6 meses antes morreu o Tupac Shakur, depois morreu o Notorious Big. Nunca foi esclarecido direito isso aí, mas acredita-se que tenha sido motivado por aquela rivalidade entre os raps da costa leste e oeste do país. Em vez deles fazer um campeonato que nem a NBA, né, Marcos? Costa leste, oeste, tem um campeão e pronto, eles se mataram.
Talvez seja um campeonato de tiro.
Tá aí, ó. Aí quem acerta primeiro vence. E não se esqueça do nosso cupom. PFC10 na Maratona de Floripa, PFC10 na Track and Field, PFC15 na Live Run, PFC10 no Foco Radical. E ainda, se tiver Netshoes Run, você vai lá e usa o PFC. Vamos para as notícias. No último fim de semana aconteceu a Maratona de Tóquio e eu e Marcos Boas erramos todos os nossos palpites e projeções. Mas vamos combinar, né, Marcos? A culpa não é nossa. Se o Kipchoge quebra e a Sifan perde água no quilômetro 25 e se dá mal, eu não tenho culpa. Eu pensei num CNTPs.
Eu não tenho nada a ver com a incompetência dos corredores que estavam lá, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Não é culpa minha que nós estamos começando a ver um segundo corredor aposentado em atividade. Estamos aqui para falar as verdades nessa redação PFC, entendeu?
Vamos se incomodar com os fãs do Kipchoge agora.
Vamos lá. Se isso aqui fosse um programa tipo mesa redonda de futebol, estaremos aqui falando que Kipchoge está acabado, que ele é um ex-atleta em atividade e que só teve sucesso na carreira porque não teve um adversário à altura, porque foi uma geração fraca. É isso que a gente estaria falando aqui hoje, entendeu?
Estaria essa telinha, né, embaixo. Quem tá vendo no YouTube, no Spotify, tá vendo ali a telinha que fica a chamada, né? Kipchoge acabou?
Exatamente. E teria alguém aqui revoltado e falando que a vida inteira falou que o Kipchoge não era tudo isso. Que ele deu sorte de uma geração fraca e com tênis de placa de carbono, entendeu?
Exato.
Então, ó, o Kip foi lá e estragou nossos palpites. E a Sifan Hassan colocou a cereja do bolo em cima e nem pódio pegou.
É, ó, mas vamos trazer aqui os resultados então. Benson Kipruto mostrou que é um corredor rápido também, fez 2:2:16, venceu a prova, bateu o recorde do percurso que era do Kipchoge. Timothy Kiplagat do Quênia fez 2:2:55 e ele é o atual campeão da São Silvestre, para quem não lembra dele. E o Vincent Kipkemoi fez 2:4:18, terceiro colocado, todos do Quênia. Você vê que para vencer tiveram que fazer abaixo de 2:3. No feminino, a Sutumi Kebede da Etiópia venceu com 2:15:55, também bateu o recorde da COSGAY de 2021. Rosemary Vanjiru do Quênia, 2:16:14. Ela foi campeã no passado e foi vice esse ano. E a Mani Berisso, 2:16:58, a Etíope. Ô, Marcos, eu não achei o Kipchoge nem a Sifan Hassan aqui. Que posição que eles chegaram?
Então, pois é, a Sifan Hassan ficou na quarta colocação com 2:18:05. Ela perdeu, como você disse, ela perdeu uma hidratação dela ali no quilômetro 25, ela se embananou ali com aquelas mesas, que tava um pouco bagunçado, vamos falar bem a verdade. Não tava muito bem sinalizado, não, mas tava ruim pra todo mundo, né? Não vamos esquecer desse ponto. Mas a Sifan Hassan se embananou ali no 25, acabou ficando pra trás e não conseguiu colar de novo no pelotão lá da frente. A Mani Berisso foi ficando um pouquinho pra trás e depois também teve aí o descolamento da Sutumi Kebede, da Rosemary Wanjiru, e ela ganhou sozinha. Já o Kipchoge, como você tinha me perguntado, ele que tem 39 anos, tô aqui ressaltando essa idade, que não é fácil correr com 39 anos, eu sei disso porque eu tenho 37 e já tá difícil. Ele ficou na décima colocação, ele fez 2 horas 6 minutos 50 segundos, ali quando tava chegando perto do 20, foi a primeira descolada do Kipchoge, Até o 20 ele estava junto ali com o pessoal, mas ali ele já passou um pouquinho mais lento, 5 segundos mais lento na parcial, então já dava para ver uma certa distância. E dali para frente foi só para trás, porque aí o ritmo dele caiu bastante, as parciais de 5K que estavam girando em torno aí de 14:20, 14:22, 14:14, o Kipchoge começou a virar 15:30, 15:49, 15:40, 15:47. Então o ritmo dele caiu aí para perto de 3:10, 3:08 nessa segunda metade da prova. E sem a menor chance, ele continuou até o final, com certeza aí por respeito ao público, ajudou a puxar uns atletas ali também num segundo pelotão que acabou alcançando ele depois, ele, né, acabou ritmando esses atletas, mas cruzou a linha de chegada na 10ª colocação, a pior colocação da carreira do Kipchoge numa maratona, né, ele já tinha ficado acho que em 6º ou 8º em Londres, e agora fica em 10º, na 10ª colocação com 2:06:50.
E você vê que 2:06:50 ainda é um baita tempo, né, hoje em dia já não é tanto, mas você vê que mesmo assim quebrando, ele manteve lá um 3-1, ele não conseguiu, ele seguiu o pessoal aí. E um dado interessante, Marcos, é que o Kipchoge, ele disputou 3 provas até hoje em que o Benson Kipruto estava. E o Benson Kipruto ganhou todas dele. Em Londres, lá em 2020, em Boston e agora em Tóquio. Então, todas que o Benson Kipruto esteve, o Benson Kipruto chegou na frente dele.
Londres 20, foi aquela corrida 20. Toda adaptada por causa da pandemia, quando o Kipchoge tinha sido o Shura Kitata, depois o Kipchoge falou que estava com o ouvido tampado e tal. Mas ainda ele foi até, sei lá, faltando acho que 8 km que ele desgarrou do grupo e tudo mais, foi mais pro final da prova, em Boston. Foram nas subidas, né, a sequência de subidas lá, do, também já na segunda metade.
Acho que foi aqui a prova que ele quebrou mais cedo, né, foi então, no 20 ali, né.
Aqui
foi
em Tóquio, o estranho foi que no 20 ele já não estava aguentando. E não é que o restante do pelotão deu uma paulada, nem nada assim. O pelotão tava correndo no ritmo que eles vinham correndo na primeira metade da prova ali, 14, ó, as parciais de 5 km foram 14:16, 14:14, 14:22 e 14:22, ou seja, eles estavam até mais lentos do que os primeiros 10 km, e o Kipchoge ali já não conseguiu mais acompanhar, então realmente um dia atípico aí pro ex-recordista mundial da maratona. Como será que vamos ver o Kipchoge em Paris? Será que isso só dá mais sangue no zóio?
Agora ele falou que nem todo dia de Natal, né? Quis lá fazer uma coisa de coach e realmente não foi. Um bom dia para o Kipchoge em Tóquio, a maratona aconteceu lá. Vale o registro também aqui que nós tivemos Marcel Agari do Mania de Corrida fazendo finalmente seu sub-4 lá em Tóquio. Então, algum japonês, ele não é, o Kipchoge não é japonês, mas enfim, alguém teve sucesso lá nessa prova e foi o Marcel lá fazendo o sub-4 dele, já que o Kipchoge não conseguiu correr bem.
Teve um japonês lá que ficou por alguns segundos lá, acho que 20 e poucos segundos, uma coisa assim, de conseguir o índice, não o índice, né, porque ele teria que pegar o tempo melhor do que o terceiro atleta japonês, e ele, o objetivo dele era isso lá em Tóquio, e ele não conseguiu, coitado.
É, e outra coisa, só pra fechar de vez que eu lembrei, é que a Sutumi Kebede, que venceu, ela estava usando um Vaporfly 2. E daí, na transmissão, a gente chegou à conclusão que nem a Nike acreditava nela, porque deu um 2 lá. Ela não estava nem entre as favoritas para vencer, né? A Vanjiru, a Berisso, a Hassan, era tudo mais favorita que ela. Ela foi lá, no finalzinho, esticou e venceu. Mas daí, então, Benson Kipruto e Sutumi Kebede, os vencedores da primeira Major do ano. E as próximas Majors vêm aí, né, pessoal? Dia 15 de abril vem Boston, e logo na sequência, 21 de abril, Londres. As próximas duas são as do primeiro semestre. A Joan Benoit, ou Benoit, eu não sei como é que fala, Samuelson, recebeu a medalha de Six Star Finisher na Maratona de Tóquio. Ela fez o que o Marcos Bozzi vai fazer ano que vem. Ela, que é a primeira campeã olímpica da Maratona Feminina em Los Angeles, 1984, também pegou a mandala, Marcos. É aquela coisa que a gente falou no PFC Debate, que o pessoal vai ouvir ou já ouviu. Faz uma mandalinha que até a campeã olímpica vai atrás depois de um tempo.
Você vê, né? Assim, aproveitando que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? Lembrar que as mulheres só puderam correr a maratona olímpica em 1984, ou seja, anteontem, né? Os absurdos. Mas é isso, ela foi a primeira campeã olímpica, e aí agora ela foi atrás da Six Stars Finisher, a mandala. Hoje em dia ela tem 66 anos, mas ela já foi também campeã da maratona de Boston em 79 e 83. Inclusive, em 83 ela quebrou o recorde mundial com 2:22:43. E também já tinha ganho a maratona de Chicago em 1985. Depois, ela acabou fazendo em 2022 a sua 5ª Major em Londres. E ela venceu a faixa etária dela com 3:20:20. E agora ela foi lá para Tóquio e conseguiu a última que faltava, terminou a prova em 3:38:37, ou seja, ela tem 66 anos e meteu um 3:38, né, fraca não, e vai levar a mandala para casa com as 6 maiores maratonas do mundo.
E Marcos, eu fui atrás aqui das provas que ela terminou, né, no site da Majors, e olha só que curioso, Isso vale das majors ou é porque ela é campeã olímpica? Porque aqui está contando Boston de 83, Chicago de 85 e Nova York de 88.
Eu acho que eles contaram, acho que ele, quando lançaram o circuito, quem já tinha feito já entrou contabilizado já, eu acho que sim.
Pô, mas tanto tempo, ah, então ela deu sorte. E daí em Londres em 22 ela fez 3,20, em Berlim em 2019 ela ainda fez 3,2. Então você vê que há 5 anos, ainda ali com seus 61, ela meteu um 3,2 em Berlim.
Então Londres, Boston e Tóquio ela fez recente. Berlim você falou que também foi recente, né?
É.
Talvez tenha um contato essas antigas aí, mas ela já fez bastante das Majors 4, pelo menos, mais recentemente, então tá aí.
Tá bom.
Merece a medalha, vamos, merece a mandala, mesmo que tivesse feito lá só em 1983, foi recorde mundial, pô, tem que reconhecer.
É isso aí, parabéns pra Samuelson. E falando em parabéns, a Aline Rocha é a primeira atleta cadeirante do Brasil também a receber a Six Medal Finisher. Tá aí, Marcos, a gente sempre vê ela, né? Ela e a Vanessa correndo nas majors. E realmente, eu nunca tinha visto elas participar em Tóquio e tal, porque era difícil de conseguir sorteio, se inscrever e tal. Mas tá aí, Marcos, agora ela ganhou também a Six Medal Finisher.
Pois é, ela que fez a primeira major dela lá em 2016, correu Londres. Em 2018, ela fez 5 majors, só faltou Tóquio. E era que faltava pra ela ganhar a mandala. Esse ano ela foi pra lá, conseguiu a 5ª colocação. Ela que é a brasileira com o melhor tempo de maratona de cadeira de rodas. Ela tem 1:39:38, que ela fez em Berlim no final do ano passado, 2023. Ela já participou um total aí de 17 provas do circuito majors, mas Tóquio era a primeira vez que ela tava fazendo.
É isso aí, ó. Agora ela vai pra disputa da Copa do Mundo de ski cross country no Canadá e depois vai continuar treinando para as maratonas que serão Boston e Londres, que a gente falou anteriormente. Então, vamos ver aí. Ela está tentando também o índice para os Jogos de Paris, que é 1:36, tem que melhorar um pouquinho o tempo, mas vamos torcer para que ela consiga também. Maratona de Londres divulgou os atletas de elite e ali nós temos o aposentado Kenenisa Bekele, o brasileiro Daniel do Nascimento, uns nomes no masculino, mas o fio de feminino, Marcos Buozzi.
Pois é.
Londres investiu tudo no feminino.
Pois é. Continuando aqui, citando o Dia Internacional da Mulher que foi ontem, vamos só citar muito rapidamente aqui que o fio de masculino foi confirmado, que tem o Bekele, os principais nomes, né? Mosnet Jeremil, o Alexander Mutis, o Tamira Tola, Geoffrey Kamworor, Sei Futura, o Danielzinho do Nascimento, brasileiro, esse sim vale fazer um ressalto aqui, e o Daniel Mateico, que vai tentar finalizar sua primeira maratona na carreira, porque o rapaz tá abandonando tudo que é prova que participa. O que importa mesmo aqui é a elite feminina. Vamos lá, vamos começar falando. Primeiro nome, Tigisha Sefa, atual recordista mundial da maratona etíope, que tem 2:11:53. Fez o recorde o ano passado, finalzinho do ano passado, né, lá em Berlim, quando todos os olhos estavam voltados pro Kipchoge. Quem quebrou o recorde foi a Tigisha Sefa. Então, ela vai estar lá. Brigitte Kosgei também está confirmada, a ex-recordista mundial com 2:14:04. E aqui a discrepância tá gigante, né, de RP. Você tem 2:11:53 e a segunda melhor é 2:14:04. E ela é a ex-recordista mundial. Então, você vê que a Tigisha Sefa fez algo digno de nota e aplauso e parabéns e tudo mais em Berlim ano passado. Depois também vai ter a Ruth Shepjentit, a Tigisha Kitema, a Almazayana, Megerto Alemo, Pere Jepchirchir, Joyceline Jepkosgei, e a Lenzer Fierrualau e a Sheila Shepkirui.
Olha isso.
Fala pra mim se não é um baita field. E quando a gente fala que a Jepkosgei e a Erualau são, respectivamente, o 8º e o 9º melhor tempo do field, você tem ideia de como esse field de Londres tá forte, né? Você fala que a Jepkosgei é o 8º melhor tempo do field, pelo amor de Deus. Essa prova vai ser boa. Maratona de Londres, por favor, não faça uma transmissão ruim igual a de Tóquio, que nem mostrou as mulheres correndo direito. Com esse field, vocês deviam mostrar só as mulheres e dar uns flash na masculina. Ninguém tá interessado na prova masculina. A gente quer ver essa prova feminina, que vai ser muito melhor.
É verdade, masculina. E geralmente acho que eles largam também em horários diferentes, acho que vai dar para acompanhar. Eles vão tentar bater o recorde de uma prova exclusiva para mulheres na distância da maratona. A marca é de 2:17:01, da Mari Keitany, lá em Londres, 2017. Basicamente só Londres faz isso, acho que hoje em dia, né? Poucas fazem essa separação. E pelo field, a gente tem 5 atletas que já fizeram isso. Provavelmente vai cair. Então, no dia 21 de abril, coloque sua TV para despertar cedo aí e vem acompanhar conosco a nossa live, que o field tá legal. E só falando um pouquinho ali do masculino, tem atletas, nomes interessantes que fizeram bons tempos, mas se o Daniel encaixar uma prova boa, ele pode pegar um top 3, top 5 aí, porque nenhum desses nomes é... O Kenenisa Bekele, se fosse uns 5 anos, até ia. O Tamira Tola ganhou na vaga. Enfim, eu acho que se o Danielzinho fizer uma preparação, uma prova boa, vai dar certo. Ele que ainda vai correr a meia de Lisboa em 17 de março e depois vai lá para Londres. A nossa querida Fankball holandesa bateu o recorde mundial dos 400 metros indoor. Ela não para, Marcos Boas. Ah, a Fankball é incrível. Desde 2021 está aí aparecendo. 400 metros, com barreira, sem barreira, indoor, não sei o que. Fankball, recorde mundial e vence. Que coisa impressionante essa mulher.
Pois é, a gente tinha falado dela aí umas duas semanas para trás. Acho que é isso, uma ou duas semanas para trás. Foi, que ela tinha feito um 49-19. E aí agora, nesse último final de semana que passou, ela estava lá no Mundial Indoor em Glasgow, na Escócia, e fez 49-17. Eu estava assistindo essa prova. Não tinha a menor dúvida que ela ia ganhar, né? Mas ficava aí a expectativa de um possível recorde. E assim foi. Ela que tem somente 24 anos. Ela já é campeã mundial dos 400 com barreira também, e no revezamento 4x400 no Mundial de Budapeste do ano passado. Então, tá falando de 400 metros, pode ter barreira, pode não ter. A Fankball tá lá e tá descendo o Guatambu e ganhando. Fica também aqui a observação de que, se você nunca assistiu uma entrevista da Fankball, vai assistir. Ah, eu mandei pro Enio um negócio que eu vi lá, que ela tem uma voz que lembra a voz do Mickey Mouse, e é verdade, é engraçado. Assim, quando você vê ela falando, desculpa, não dá pra associar que aquela voz é daquela pessoa, é muito esquisito, é muito estranho. Mas tá aí, a voz pode ser estranha, mas na hora que põe a sapatilha e vai pra pista, meu amigo, a mulher deita o cabelo. Só não ganhou aquela outra prova lá no ano passado também no Mundial, porque, coitada, caiu de cara no chão lá na linha de chegada. Verdade. Ela tava fechando o revezamento misto. Tava fechando.
Mas é isso, ela fecha o revezamento pra não ter chance nenhuma, né? E daí escorregou e caiu.
Exatamente.
Isso que o Marcos falou, até a postagem falar que era a voz do Mickey, eu nunca tinha relacionado que era a voz do Mickey, mas agora eu nunca mais vou conseguir não relacionar com isso. Prestem atenção no áudio.
Oh, it was amazing. I mean, it was such a strong race. Okay?
É o Mickey.
All running so fast, multiple running in the 50, so I knew I had to go out fast. I leak in front of me, so I wanted to be in front, and I could hear how she was behind me, so I was like, okay, this is good, now we keep going. This run is so amazing.
It's so amazing. Isso aí. Fankball, Mickey Mouse aí, parabéns pra ela. Falando na meia de Lisboa, ela vai oferecer um prêmio de 150 mil euros por recordes mundiais. Olha, Marcos, talvez, sei, de repente, tenha uma live boa de fazer, hein? Vai ter premiação aí, grande.
Pois é, Lisboa, que já detém a melhor marca masculina da história, né? Feito pelo Jacob Kiplimo em 2021. Ele fez 57,31 lá. Ela agora tá oferecendo aí esse prêmio de 150 mil euros, que dá mais ou menos 162.500 dólares, que é aproximadamente 5 bilhões e 200 milhões de reais hoje em dia, na cotação atual. Eu tô brincando, não é tudo isso. É o retorno aí de 700 mil reais, mais ou menos. Vai oferecer esse prêmio para ver se consegue aí novas quebras de recorde e, quem sabe, adicionar o recorde feminino, que é da Let's Embed Guidei. Ela fez 1:02:52 em Valência também em 2021. Quem sabe ele não consegue trazer aí o recorde feminino também lá para a prova de Lisboa.
Ó, vamos ver, eu vou ver o horário dessa coisa aí, talvez seja. Eu lembro que a gente fez uma live uma vez numa meia, não sei se foi dessa, que tava num. Acho que foi para maio que eles colocaram calor.
Calor, exatamente, eu lembro disso.
Mas vamos ver. A Gigi, não sei se vai nessa, senão teria uma grande chance de recorde mundial da Gigi, mas acho que talvez ela não vá, vai ter chance para as outras atletas. Vamos acompanhar. Semana que vem a gente avisa vocês se a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido de live ou não. Comparação entre Mbappé e Bolt gera piadas no mundo do atletismo. Você viu isso, Marcos Boas? Você ficou por dentro dessa coisa aí que apareceu nos últimos dias?
Vi algumas coisas, vi alguns memes relacionados a isso. E aí, depois que eu fui descobrir que tinha sido feita essa comparação, que o atacante do PSG, ele correu 100 metros em 10,9 segundos no jogo da Champions. E aí, o pessoal colocou isso daí, fazendo a comparação com o tempo do Usain Bolt, que é o recorde mundial, que ele é 1,5 segundo mais lento do que o recorde. E aí, pra quem não esteja, talvez, envolvido no mundo da corrida, né, nunca fez um tiro, acha que 1,5 segundo é muito perto. Meu amigo, num nível desse, de recorde mundial em 100 metros, 1,5 segundo é uma eternidade. Ele não ia sair nem na foto. A imagem, quando pegasse aquela câmera do lado, ele não ia estar nem na imagem. Ele ia estar fora da imagem. Não tô aqui menosprezando que ele é um jogador de futebol. Ele não tem realmente que fazer 9,90 e pouco, 9,50. Porque, né? Ele é um jogador de futebol muito rápido. 10,9 em 100 metros dentro de um jogo. Não tô tirando mérito. Mas fazer essa comparação com o Bolt, aí o pessoal forçou a amizade, né?
O pessoal não entende das coisas. 1 segundo é pouco, mas em esportes que envolvem velocidade, não, nem na maratona um segundo é pouco. Tem uma distância, se você ver chegando nos 100 metros, então, fizeram um gráfico, eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela, não sei se vai dar certo, uma animação, mas na animação você vê o Bolt, ele estaria já comemorando quase no hotel, enquanto o Mbappé não chegaria. Ah, parece rápido? Sim, é muito rápido, mas só nesse ano o Mbappé seria o 416 no masculino e o 63º no feminino, nos 100 metros. Daí o World Athletics até compartilhou um negocinho falando assim, ó, as moças da Jamaica impressionadas e tal, que as jamaicanas correm 10,70, 10,60.
Tem um meme que são tipo, ah, Mbappé com o tempo, não sei o que, aí colocar aquela foto das corredoras, tipo assim, com a mão na boca, assim, tipo assim, ai, nossa, que inacreditável, eu sou mais rápido que ele, tipo assim, o meme ficou muito bom.
E por fim, para terminar a redação de hoje, um farmacêutico do Texas correu 1:20 a meia maratona algemado. Porque lógico, né? Recordes mundiais, as pessoas tentam coisas assim. Marcos, pô, você já ficou algemado em algum momento da sua vida? Não vamos falar da sua vida pessoal, não vamos expor ninguém. Vamos para a notícia.
Então, mas, por exemplo, eu poderia falar que sim. Aí você ia falar, nossa, mas o que você fez? Eu estava treinando uma corrida para bater um recorde mundial, talvez. Você não sabe?
Não era BDSM, né?
Não, pode ser que não, entendeu? Você não sabe. Então, por exemplo, o nosso amigo aí, o doutor... Doutor não, porque ele é farmacêutico. Vamos falar bem a verdade, né? A notícia deu uma ajudada demais para ele. Não é doutor. Vamos lá. O Tamar Hicks, que mora lá em...
O Tamar tá bem, hein? Bateu o recorde mundial.
Tamar não. Ele tem 29 anos e terminou essa prova em 33º lugar. Foi uma meia maratona de Countdown em Fort Worth, no Texas. Ele conseguiu quebrar o recorde aí, que era de um britânico, por quase 5 minutos. O recorde anterior era do Buldewijn Dominicus. Ele é farmacêutico e disse que o pessoal ficou meio preocupado com ele, né? De uma possível queda, alguma coisa assim. Ele tá com as mãos algemadas, né? Conseguiu se proteger muito bem, talvez perder um pouco de equilíbrio. Mas ele disse que não recomenda, mas que foi tudo bem. Não foi a primeira vez que ele tenta o recorde mundial, né? Ele já tinha tentado isso daí, mas perdeu a marca por 4 minutos e falou, não, tem que tentar mais uma vez. E aí ele treinou melhor e tudo mais e deu certo agora aí com 1:20. Ele tem o recorde mundial, tá pendente ainda de aprovação lá do Guinness e tudo mais, mas ao que tudo indica, vai dar tudo certo e o nome dele vai pro livro dos recordes.
Ele fala que a ideia por trás dessas algemas é simbólica, porque daí mostra que mesmo que você esteja acorrentado a pensamentos negativos, você sempre pode superá-los. Ó, ele como farmacêutico tinha que saber que às vezes uns remedinhos ajudam mais do que...
Tem acesso a uns fármacos aí, tem que fazer um antidoping nesse recordista aí, né? Não, porque esse cara tem acesso a umas coisas aí. Vai ver as receitas dele lá. Tem lá assim, ó. Paciente apresentou cólica. Receita: 2 injeções de testosterona. Aí foi lá e deu baixa no negócio. Fica esperto, hein?
Tem que ficar esperto. E ele falou que ainda não terminou com esse negócio de algemas. Ele disse que vai fazer uma sessão de... Não, ele espera ainda melhorar o recorde mundial da próxima meia. Então ele ainda quer melhorar esse tempo. E a gente viu o vídeo, apesar de estar ali algemado, que não deixa uma mecânica perfeita, não tá aquela coisa que os braços estão super presos, né, Marcos? Até tem um certo balanço ali, então, claro que não é a mesma coisa, mas dá para ter um certo movimento. Mas parabéns, então, pro Tamar Hicks, que não tá tão mar assim. E agora vamos embora, Marcos Boas. Tchau para ti, temos treinos, temos provas, até o próximo.
Valeu, pessoal, até mais. Vamos embora treinar, tem vintinho para fazer no sábado, aquela rodagem delícia. E vamos que vamos, tchau, até o próximo.
Eu também tenho 20 km para fazer e tenho uma prova de 5 km no domingo. Vai ser um fim de semana bem divertido, bons treinos e boa prova para você também que está aí participando de eventos neste fim de semana. Até a próxima e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.